CBN, na Rio Mais 20.
E vamos fazer um balanço. Na semana passada tivemos uma série de boletins com o prefeito Silvio Barros, que esteve no evento Rio Mais 20. E a primeira coisa é a impressão que a Rio Mais 20 acabou gerando na população. Nos meios de comunicação, uma série de críticas. A discussão não avançou sobre os principais temas, comprometimento dos países que são considerados os maiores poluidores, principalmente discussões entre os emergentes e os países desenvolvidos, preocupação com os países pobres e questões polêmicas sobre poluição, tratamento de resíduos, discussões sobre os grandes espaços urbanos. Na mídia, tudo parece que ficou sem ser resolvido, com o tema pelo menos fechado e com um documento que viesse a demonstrar avanço por parte das nações em relação à preocupação com o meio ambiente. Mas quem esteve lá? Será que tem a mesma perspectiva? Prefeito Silvio Barros, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Vamos fazer um arremate aqui da nossa participação lá no evento da Rio Mais 20.
Quero passar primeiro essa pergunta inicial. Quem esteve no evento e quem assistiu o evento pelos meios de comunicação, acompanhou ele, parece que tem uma diferença significativa.
Bem grande. A diferença é muito grande. E o que eu penso é o seguinte: muitas pessoas que estavam no evento, e nós vamos falar aí de milhares de pessoas, de diferentes segmentos, de diferentes áreas de atuação, com diferentes objetivos, mas esses milhares de pessoas que participaram dos debates, das palestras, dos eventos paralelos, todos eles tinham uma coisa em comum, que era a consciência de que nós precisamos mudar o rumo das coisas, de que este planeta não suporta mais o nível e o modelo de desenvolvimento e de crescimento econômico que está sendo adotado, nem de crescimento populacional, demográfico. É preciso mudar e temos que mudar muito rapidamente. Isso era um consenso. E obviamente que se esse era um consenso na leitura dos povos nativos, das ONGs, das empresas que estavam lá, das corporações grandes e pequenas, se também era um entendimento de inúmeros chefes de Estado, ou pelo menos do staff do governo de diversas nações, não é possível que isso seja um fracasso. Não é possível. Eu não tenho como entender dessa maneira. O que eu tenho a impressão é de que se gerou uma expectativa muito acima do que era possível de se realizar. Nós não podemos imaginar, e eu acho que falta maturidade de quem está vendo a coisa do lado de fora, nós não podemos imaginar que nós iríamos sair de lá com cento e tantos países reunidos, com um documento de consenso assinado por países muito ricos, os países do petróleo, que hoje estão botando granito na rua, e dos países muito pobres, que as pessoas não têm o que comer. Ou que a gente iria conseguir chegar num entendimento a respeito da importância do equilíbrio de gênero, considerando que, por exemplo, a Índia tem 1 bilhão de habitantes, e a mulher na Índia não tem o direito até hoje de escolher o marido. Isso faz parte da cultura deles, e eles entendem e aceitam isso. Isso é a cultura deles, é assim. E os países muçulmanos são mais de 2 bilhões de pessoas que têm uma relação, no que diz respeito à postura da mulher, totalmente diferente da nossa. Como é que a gente ia sair com um documento assinado de equilíbrio de gênero? Como é que nós íamos resolver o problema populacional sabendo que existem países onde este problema está levando o país ao caos e conciliar a postura do Vaticano? Claro, eu acho que se esperou demais. Isto não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que os países reconheçam que nós precisamos ter uma postura enquanto seres humanos diferentes no que diz respeito à maneira como a gente usa os recursos naturais, à maneira como a gente produz lixo, à maneira como a gente tem a nossa cultura de consumo. E isto, mesmo que eles tivessem assinado o documento, teria que se traduzir numa ação do indivíduo, de cada cidadão. Ora, se nós temos a consciência disso, então vamos trabalhar, independente do documento que eles tenham tido condições de consensar. independente disso. Então, eu não posso, de forma alguma, concordar com a leitura de que a conferência foi um fracasso porque a consistência do documento assinado pelos chefes de Estado não tenha sido aquilo que se espera.
Agora, quando se fala da Rio + 20, teve algumas discussões que nós fizemos na semana passada sobre a atuação do indivíduo, inclusive ressaltando a juventude como papel importante, o que nós vamos deixar de herança para as próximas gerações, e a discussão sobre a responsabilidade dos agentes poluentes, ou seja, quem são os responsáveis por isso. Nós temos aí uma política reversa, que tem se discutido muito isso, de integrar todos os responsáveis sobre determinado ciclo de produtos, que acabam gerando poluição. Agora, nós temos que criar também algumas medidas administrativas. Aí você destacou os municípios. Os municípios vão ser o carro-chefe, vão estar de frente com as ações mais efetivas em relação ao cidadão. Eu queria que você retomasse um pouco isso. Nessa questão de quem é o responsável pela educação ambiental, pelas ações mais objetivas, o papel do município nessa responsabilidade.
Olha, eu acho o seguinte, isso foi o tema, inclusive, Gilson, da minha intervenção no último dia. Eu abordei exatamente o que você está colocando agora. Quando se fala de responsabilidade, eu entendo que nós devemos tratar do tema da seguinte maneira. O que é responsabilidade? Não é dizer a culpa é sua, agora você se vira e resolva. É a habilidade de responder a este problema. Isto é responsabilidade. Nós vemos quem tem habilidade, competência, condições de apresentar as respostas. Isso é muito diferente do que dizer que a culpa é sua. Porque você pode ser até o culpado e não ter a competência, não ter as condições de poder apresentar a resposta. E eu que tenho as condições, não faço nada porque a culpa é sua. Então eu acho que a discussão tinha que mudar de foco. E foi isso que eu propus lá na minha curta intervenção. Mas eu disse, olha, eu acho que o grande desafio nosso é reavaliar essa discussão da responsabilidade. A responsabilidade é de quem tem a condição de dar resposta, de quem tem a habilidade, a competência para fazer isso. E se determinados segmentos da sociedade não têm, nós precisamos ajudá-los a ter, porque eles vão precisar agir. E eu, esse final de semana, eu acabei de chegar, conversei com a minha filha, com o meu filho, eles estão em idades diferentes, situações diferentes. Eu perguntei, o que teus amigos lá na escola pensam da Rio + 20? Ah, pai, a gente não sabe, a gente ouviu falar, a gente sabe que é importante, mas não sabe o que é. Eu falei, quanto disso afeta a vida de vocês? Não, eu não sei. Então, eles não têm a habilidade, eles não têm a condição de dar a resposta, mas eles vão precisar dessa resposta muito mais do que eu. Porque eles vão enfrentar os problemas da degradação ambiental e vão pagar uma conta muito maior do que eu vou pagar até o fim da minha vida. Então, nós precisamos ajudar este segmento. E aí, obviamente, a responsabilidade é de quem tem condição de ajudar. Não adianta colocar esta tal responsabilidade com uma etiqueta, a prefeitura ou a universidade, ou seja lá quem for. É todo mundo que tem condição, cada um na sua possibilidade, somar os esforços e fazer com que o maior número possível de pessoas tome consciência do que significa essa discussão. Porque essa discussão vai afetar a vida de todo mundo.
Com esse peso de uma cidade, vamos pensar em Maringá, vamos focar um pouquinho na cidade na qual você administra, né? Administrou por 7 anos. Que é uma cidade cheia de números positivos. Né? Maringá tem números positivos em desenvolvimento econômico, Maringá tem números positivos quando se pensa em saúde pública, Maringá tem números positivos até quando se pensa em segurança, Maringá tem números muito positivos quando se pensa em consumo. Inclusive a cidade foi uma das mudanças que foram feitas na sua administração, o sistema binário, para poder acomodar um fluxo de veículos muito grande, que é um problema apontado, inclusive, na Rio + 20.
Sem dúvida. E grande.
Numa cidade como a nossa, isso precisa de uma interferência imediata.
Pois é. Aí olha como é que são as coisas, Gilson. Em praticamente todos os painéis que a gente estava lá, e eram muitos, eu estou falando de centenas de intervenções, só no Rio Centro, sem contar nos outros eventos paralelos que foram tão bons e tão importantes quanto. Tinha chinês em todos eles. Provavelmente a delegação da China era a maior delegação da Rio + 20, que eles estavam em todo lugar. E não apenas estavam presentes, estavam com documentos, com material, com ações, com intervenções extremamente importantes. E no ambiente que nós estávamos lá, com cientistas, com pesquisadores, com ONGs, nós temos que reconhecer, obrigatoriamente, que nós temos que reconhecer que se teve um país que avançou, foi a China. Ela tida como o maior poluidor, e talvez ainda seja o maior poluidor do mundo. Mas todo mundo tem que tirar o chapéu e tem que se curvar ao resultado. Se teve um país que avançou, pesquisou, implementou, decidiu, mudou coisas para ter uma postura mais voltada para a sustentabilidade, foi a China. E aí, quando a gente começa a discutir por quê, é muito simples. Porque lá não tem democracia. É só isso. O governo entendeu que isso é importante, faça-se, e acabou a conversa. Aqui, a gente vai precisar implantar um corredor de ônibus, porque isso é absolutamente essencial. Todo mundo está dizendo isso, todo mundo está fazendo isso, mas por causa da democracia, não se consegue fazer. Porque tem meia dúzia de pessoas que têm o seu interesse pessoal prejudicado, e eu não nego, eu não estou negando. Não estou negando. A padaria realmente tem o pico do horário dela no horário que a gente está impedindo o estacionamento. Isso prejudica a padaria. É verdade, eu não estou negando. Mas nós estamos falando de meia dúzia de comerciantes que estão, por causa do seu interesse, mobilizando um monte de gente para que não se faça aquilo que tem que ser feito.
Mas a própria democracia não ficaria ameaçada por isso?
Na China isso não existe. Faça-se e está acabado o assunto. Então, os avanços da China estão numa velocidade incomparavelmente maior do que no resto do mundo. Enquanto fica todo mundo tentando negociar, vamos ver como é que a gente faz e tal. Isso, o tempo vai passando e os problemas vão aumentando. Na China, simplesmente vai lá e faz.
Pô, aí tem uma colocação que você mesmo fez, Silvio, que é: se a democracia permite que a gente tenha que conviver com as diferenças, que muitas vezes atrapalham o desenvolvimento, uma resposta rápida, a própria democracia vai ter que ter limites em permitir, por exemplo, a destruição dela mesma. Ou seja, se nós começarmos a transformar a particularidade numa possibilidade de emperrar uma decisão, uma cidade inteira pode ter um problema muito sério no futuro, exatamente por essa liberdade de comportamento. A gente não vai ter que, em determinado momento, sobretaxar o veículo, criar mecanismos de controle urbano?
Claro que vai. Isso é inevitável. Vai acontecer de qualquer jeito. O que eu penso é o seguinte: eu não tenho nada contra a democracia. Eu fiz essa colocação porque é uma constatação. Porque na China ninguém fica perguntando nada, não. Ninguém fica decidindo o que o povo acha. Precisa fazer, faz e acabou, pronto. Que não é o nosso caso aqui. Eu não sou contra a democracia. Eu só digo o seguinte: para que a gente possa exercer a democracia, precisa ter um certo nível de maturidade. Democracia não é para qualquer um. Democracia, exatamente porque ela envolve toda a coletividade na decisão, o coletivo tem que ser mais importante do que o individual. E não é isso que está acontecendo.
Silvio, eu tenho um minuto, estou perto do repórter Ribeiro, mas eu queria fechar com essa discussão do seguinte: diante da democracia, das necessidades de mudança, qual é o próximo passo?
Educação, orientação. Explicar para as pessoas num idioma que a criança possa entender, que o idoso possa entender, que o comerciante possa entender, para que o consumidor possa entender, cada um no seu, nós criarmos uma linguagem para cada um deles, para que eles possam entender que ou a gente muda, ou infelizmente estamos destinando esta raça humana à extinção.
Professor Barros, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Maringá, segunda edição.
Eu é que agradeço. Um abraço e vamos ao trabalho. Há muito o que fazer.